O período vivido no Brasil entre os anos de 1964 e 1985 ficou marcado de forma negativa na história da política brasileira. Ele se iniciou com o golpe de 1964, que deu aos militares controle sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário do país. Esse controle quase que absoluto da esfera política permitiu uma série de manipulações das leis e abusos contra os direitos humanos por parte dos militares, que justificavam suas ações através da retórica da chamada segurança nacional. Hoje, 33 anos após o fim da ditadura, apesar de todos os esforços para punir aqueles que cometeram crimes contra os direitos humanos, como tortura e assassinato, ainda há quem defenda a volta do regime. O professor Marco Silva, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, vai conversar conosco sobre os recentes pedidos por intervenção militar. Professor Marcos, o discurso de quem defende essa nova intervenção militar no Brasil, ele se baseia tanto na crítica à situação atual política e econômica do país, quanto no enaltecimento do período da ditadura. Então eu queria saber se o argumento deles de que não existia corrupção na época da ditadura é real, se há documentos históricos que comprovam que não existia de fato essa corrupção.
Isso é uma idealização da ditadura de 1985, feita pelos defensores da ditadura atual. É claro que isso é uma idealização absolutamente mentirosa. Havia grossa corrupção. Inclusive, havia denúncias dessa corrupção que, na maior parte das vezes, não levava a nada, porque era uma ditadura. A ditadura estava sendo denunciada e a ditadura se defendia como ditadura. Mesmo as piores ditaduras, nem tudo é absolutamente controlado. Portanto, naquela ditadura, existia uma imprensa alternativa de grande importância, jornalística, intelectual e política. Era uma imprensa que escapava dos parâmetros ideológicos da ditadura. Nós conhecemos até hoje os órgãos mais famosos dessa imprensa alternativa, como o Movimento Opinião ou o PACIM, mas praticamente todas as cidades do Brasil existiram órgãos dessa natureza, alguns deles de pequeníssima dimensão, mas de grande impacto enquanto denúncia, enquanto crítica à ditadura que então vigorava. Esses órgãos denunciavam muito os casos de ditadura, inclusive no alto escalão governamental. Até internacionalmente, não apenas na imprensa brasileira, houve casos de embaixadores que foram denunciados como autores de cobranças permanentes de percentual sobre investimentos no Brasil. Eram apelidados de embaixador, era um personagem. Embaixador 10%, ou tanto por cento, não lembro se era 10% ou mais por cento. Enfim, havia corrupção grossa. E somente os defensores daquela ditadura e da ditadura atual fingem que não havia.
Professor, essa questão que o senhor trouxe de que havia o abafamento de casos de corrupção que remete à repressão, né? Ela cai em um outro ponto que é levantado pelos manifestantes, que é a questão da segurança. Eles alegam que era melhor naquela época, porque os chamados cidadãos de bem, eles eram mais bem protegidos. Eu queria que o senhor explicasse
então,
se isso é verdade.
Um tipo de argumentação ideológica falseadora. Gravemente falseador. Em primeiro lugar, se nós formos usar a argumentação dele dos cidadãos de bem, houve inúmeros casos de pessoas presas injustamente e cuja inocência foi posteriormente demonstrada. Portanto, esse argumento dos cidadãos de bem é um absurdo. Em segundo lugar, eles classificam como cidadãos do mal pessoas que lutavam contra a ditadura. Francamente, o mal é a ditadura. Não são os cidadãos que lutavam contra ela. Portanto, nós estamos diante de argumentação ideológica claríssima, não é? Terceiro lugar, quais eram os instrumentos que a ditadura usava contra as pessoas? Eram instrumentos ditatoriais, prisões arbitrárias, interrogatórios violentos, assassinatos, exílios. Onde é que está a segurança? Ao invés de segurança, pelo contrário, havia insegurança nacional. Uma ditadura é a insegurança nacional. Ninguém está seguro. A ditadura é onipotente, ou pretende ser onipotente. Portanto, faz o que bem quer fazer. Ninguém está seguro.
Professor, só para a gente poder finalizar agora, eu queria saber se o senhor pode comentar sobre um outro ponto que é muito levantado pelas pessoas que são pró-intervenção militar, que é de que o Estado ele tinha menor controle sobre a economia durante a ditadura e que isso favorecia o crescimento econômico, né, com aquele programa desenvolvimentista que dava mais liberdade e também diminuía a taxação de impostos da população. O que a história fala sobre isso para a gente?
Então, é uma argumentação de natureza neoliberal, precisa ser analisada enquanto tal. Primeiro, dava liberdade para quem? Para os grandes empresários. Pensar que ele dava liberdade para a população é uma fantasia absurda. Mas pensando nos militares que mandaram durante aquela ditadura. Primeiro, não mandaram sozinhos. Eles mandaram junto com civis. Jamais a ditadura de 64 a 85 foi uma ditadura puramente militar. Ela foi implantada através de movimentação civil e militar. Houve uma preparação civil e uma preparação militar. O golpe foi civil e militar. O golpe teve liderança civil de grande importância, como Carlos Lacerda e Magalhães Pinto, além das lideranças militares que nós conhecemos, Castelo Branco, Costa e Silva, etc. Portanto, é uma fantasia pensar que ela é uma ditadura puramente militar. Agora, a suposição de que os militares, que não governaram sozinhos, é claro, garantiram uma maior leveza de impostos, é uma tolice. Devemos lembrar que os governos militares tiveram retaguarda civil na economia e na justiça de imenso peso. Nomes como Roberto Campos e Delfim Neto são famosos até hoje na economia porque eles foram grandes responsáveis pelo planejamento e execução da economia naquele período. Não eram os militares que inventavam. Ou, no campo jurídico, um nome como Miguel Reale era uma figura de imensa importância para a formatação jurídica da ditadura. Portanto, eu penso que o retorno dos militares é um argumento falsificador. Os militares nunca saíram do aparelho de Estado. Até hoje, eles têm um papel de extrema importância, quer em termos de controle da Força Armada, é claro, quer de argumentação e de intimidação. Nós ouvimos generais, militares de alta patente, fazendo declarações ameaçadoras contra setores da população civil no Brasil de hoje.
Eu conversei com o professor Marco Silva, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigado, professor, pela conversa. Lucas Nunes para a Rádio USP.